Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Bem-vindos ao programa Nas Asas da Língua, que vos traz nesta edição, nesta segunda sessão destes programas. O anterior foi sobre Li Bai, e um dos maiores poetas chineses e um grande poeta da dinastia Tang. Aliás, a dinastia Tang foi a época áurea da cultura chinesa e, portanto, também da poesia chinesa. E nós hoje estamos aqui com Álvaro Rosa, professor no ISCTE, e Joaquim Pereira, mestre em comunicação, e eu, Ana Cristina Alves, coordenadora do Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, estamos aqui para vos trazer um outro poeta da dinastia Tang, Bai Jui. Este poeta viveu já não no tempo da ascensão, como Li Bai viveu na época mesmo áurea da áurea dinastia Tang. Este poeta já vive nos tempos conturbados, e eu vou perguntar ao Álvaro Rosa, enquanto estava na China, enquanto estava em Macau, se também ouviu poemas de Bai Jui, se recorda de poemas de Bai Jui.
Menos do que Li Bai, mas lembro-me ver nas telenovelas chinesas citarem poemas de Bai Jui em cantonês.
Pacoí, cá está, Bai Jui, Pacoí. E o Joaquim Pereira também se lembra de ouvir referências a Bai Jui, Pacoí?
Bom, Bai Jui para mim é um poeta que eu apenas tive conhecimento muito recentemente. No entanto, a percepção que eu tenho de Bai Jui é que ele, ao contrário de Li Bai, ele não vê o mundo como desejaria que fosse. Ele vê a beleza do mundo como ela é. Aliás, Bai Jui, ele era um mandarim, portanto, observador, é um observador por natureza, e a partir dessa observação ele é um filósofo. É um filósofo da poesia. Portanto, ele gosta de conviver, gosta de estar com os amigos, e a beleza da vida é como ela é. Não é como ela desejaria que fosse. Ele vive a vida intensamente. E essa intensidade é revelada na poesia dele. É assim que eu vejo Bai Jui.
E vê muito bem, porque ele é de facto considerado um poeta filósofo. E além disso, é considerado o que está mais no coração dos chineses, e muitos dos seus poemas foram musicados. De maneira que há muitas músicas com os poemas de Bai Jui. Ora, Bai Jui viveu entre 772 e 846, nasceu em Xinjiang, na província de Henan, em 772. Viveu 74 anos, num período já conturbado, da dinastia Tang. Em 800, obtém o grau académico Jingshi nos exames imperiais. O seu talento poético é reconhecido em toda a China, chegando ao letrado de Hanlin, que, portanto, este Hanlin, que é a tal academia dos letrados, dos melhores oficiais, foi governador de Hangzhou e de Suzhou, as duas terras mais belas da China, como atesta o dito Shangyo Tiangtang, Xiaoyu Suhang, significa o paraíso no céu, na terra, Suzhou e Hangzhou, as duas terras mais bonitas da China. Mas também governou a província de Henan, cuja capital é Luoyang. Abandona todos os cargos por motivos de saúde em 834, falecendo em Luoyang, perto das grutas de Longmang, em 846. É, segundo António Graça de Abreu, que tem a tradução dos poemas de Bai Jui, e eu aconselho a ler esta tradução, que é de 1991 e publicada no Instituto Cultural de Macau. Ele de facto aconselho a ler a tradução do sinólogo, poeta e tradutor António Graça de Abreu, Poemas de Bai Jui, nesta tradução de 1991. Ele é formado na tradição confucionista, Bai Jui, mas cedo se interessa pelas filosofias budista e taoísta, daí ele ser o filósofo. Entre os poetas, ele é considerado, tem esta vocação filosófica. Além de mandarim, erudito e ermita, amava a vida, a poesia e o vinho, mas manteve-se casado sempre com a mesma mulher, Yang Hongnong, 18 anos mais nova. O tempo em que viveu foi desordem e insegurança e por isso teve a oportunidade de trabalhar para 8 imperadores. Durante a sua existência conheceu momentos de estabilidade nos quais era reconhecido como mandarim influente e de instabilidade, retirando-se à maneira taoísta e budista Chan Zen. Então, nesses momentos de instabilidade, recolhia-se, retirava-se, amava a natureza, bebia, saboreava a vida entre amigos, com os quais cultivava a poesia. Publica a sua primeira antologia poética em 824, com prefácio de um outro oficial, que havia de chegar a primeiro-ministro, o seu amigo Yuan Zhang. Ele é considerado, a poesia dele excede, portanto, passa às fronteiras chinesas e ele é considerado, por exemplo, pelos japoneses, como nos recorda António Graça de Abreu, é considerado hoje em Quioto, é venerado como um deus da poesia. Estamos aqui a falar do Japão e estamos a falar de Quioto, o que é extremamente interessante. Todos os anos em julho, no Festival Qiong, são-lhe prestadas homenagens juntamente com alguns dos grandes heróis míticos e históricos do Japão. Ora bem, quando da sua morte, um ano antes da sua morte, em 845, reúne os trabalhos em prosa e poesia nas suas obras completas, divididos em 75 capítulos, contando com 3.840 textos, que agrupou em 4 áreas temáticas. Primeiro, poemas didáticos, portanto, poemas de vocação social e moral. Depois, poemas de quietude e contemplação, que tem muito a ver com o lado filosófico e ermita dele. E ainda, poemas de tristeza. Ora, este poeta tem um longo historial de amargura e tristeza. A própria mãe enlouqueceu, portanto, e morre, suicida-se num poço. E ele é acusado de não ter sido um bom filho, à maneira filial, porque deixou que a mãe se suicidasse. Mas ele não teve a menor culpa, quer dizer, a mãe tinha perturbações mentais e suicidou-se. E ele é acusado disso. E, portanto, ele tem muitos poemas de tristeza e de amargura, porque ele próprio se penaliza pelo facto da mãe se ter suicidado. Depois tem ainda poemas diversos e, para muitos sinólogos, incluindo Graça de Abreu, os poemas diversos são, de facto, os melhores poemas dele. Nos poemas diversos está a sua grande poesia. Ora bem, passemos então ao poema de Bai Jui. Este poema é muito filosófico e, portanto, é muito bonito, está cantado, há uma canção à volta dele, mas tem uma raiz filosófica, tem uma raiz budista meditativa, uma raiz budista, até budismo chinês, budismo Chan, que depois no Japão vai dar o budismo Zen. E nós notamos aqui essa raiz filosófica no poema. Vou então dizer primeiro o poema em mandarim, depois o professor Álvaro Rosa fará o favor de dizer em cantonense e depois o formador Joaquim Pereira dirá em patuá, o nosso formador de patuá do CCCM. Ora bem, então, Hua Fei Hua, Hua Fei Hua, Wu Fei Wu, Ye Ban Lai, Tian Ming Ju, Lai Ru Chun Man Qi Duo Shi, Chu Si Chao Yun, Wu Mi Chu. Passamos à versão cantonense.
Fa Fei Fa, Mo Fei Mo. Ye bun lai tin ming hui, lai yu chun mong ge duo shi, hui qi jiu wen mou mi chu.
E agora a versão em patuá, por Joaquim Pereira.
Fula sim fula, nebroso sim nebroso, entra a noite, sai dia, ronça ronça ramenda sonho sonho de primavera. Escapuli, ramenda a nuvem que fugi.
E agora a tradução em português. As traduções são sempre uma interpretação, portanto, poderá haver outras pessoas que podem traduzir de outra maneira. Penso que eu traduzi assim e tem o grau de subjetividade inerente. Poderia ter traduzido flor, não flor, mas eu traduzi, como por exemplo outros fizeram, mas eu traduzi flor sem flor, flor sem flor, bruma sem bruma, entra a noite, sai o dia, entram como sonhos primaveris, saem como nuvens fugidias. Ficam desde já convidados para o próximo programa, também sobre poesia chinesa, e desta vez não com o poeta da dinastia Tang, a dinastia áurea da cultura chinesa e da poesia chinesa, mas sim com um poeta da dinastia Song, Su Dongpo. Também uma dinastia distinta da China, e Su Dongpo, um grande poeta chinês, que eu convido a que venham conhecer não só a poesia, como a biografia, que é de facto muitíssimo comovente. Até lá!